Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Nutrição de Plantas, em sua segunda edição. É uma obra técnico-didática de Renato de Melo Prado dedicada aos fundamentos da nutrição mineral vegetal e às suas consequências para a produção agrícola. Voltado sobretudo a estudantes de agronomia, zootécnia e engenharia florestal, o livro organiza conhecimentos de fisiologia vegetal, bioquímica, solos e manejo de fertilizantes em torno de uma questão prática como reconhecer, interpretar e corrigir limitações nutricionais sem dissociar produtividade e ambiente. A abordagem parte dos elementos essenciais ao ciclo de vida das plantas e examina seus percursos, desde a absorção pelas raízes ou folhas até a translocação, o acúmulo e o desempenho de funções estruturais e metabólicas. Também dá destaque à diagnose nutricional, combinando sintomas visuais e análise química de tecidos vegetais. Assim, não se limita a listar deficiências, procura fornecer uma base para relacionar o estado da planta à fertilidade do solo, às exigências de cada cultura e às decisões de adubação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, elementos essenciais como base para interpretar o funcionamento vegetal. O eixo conceitual do livro é o estudo dos elementos necessários ao ciclo de vida das plantas, incluindo carbono, oxigênio e hidrogênio, além dos nutrientes minerais classificados conforme a quantidade usualmente exigida. Essa classificação entre macronutrientes e micronutrientes não equivale a uma hierarquia de importância. Ela descreve escalas de demanda, pois um elemento requerido em pequena quantidade pode ser indispensável para uma rota enzimática e, portanto, limitar intensamente o crescimento quando falta. A obra relaciona os nutrientes a funções estruturais e metabólicas, articulando nutrição de plantas com conteúdos de bioquímica e fisiologia vegetal. Essa escolha é relevante porque evita tratar a adubação como simples reposição numérica de substâncias no solo. A resposta produtiva depende de como cada elemento participa de processos como formação de tecidos, equilíbrio iônico, atividade enzimática e crescimento. Ao examinar as exigências e os efeitos de deficiência ou excesso, o livro oferece uma linguagem técnica para distinguir sintomas aparentes de suas causas nutricionais prováveis. Para o estudante. Essa estrutura favorece a passagem do conhecimento isolado sobre cada nutriente onde para uma leitura integrada da planta como organismo em interação contínua com o meio de cultivo. Em segundo lugar, absorção radicular e foliar, transporte e acúmulo de nutrientes, o livro aborda o caminho que os nutrientes percorrem na planta, começando pela absorção iônica pelas raízes e incluindo a absorção foliar. Esse percurso é decisivo para entender por que a presença de um nutriente no ambiente não garante, por si só, seu aproveitamento pela cultura. A disponibilidade depende das condições do solo ou da solução nutritiva, enquanto a entrada e o deslocamento do elemento envolvem processos fisiológicos da planta. Depois de absorvidos, os nutrientes são translocados e acumulados, e suas funções dependem da chegada aos órgãos e tecidos onde são demandados. Essa perspectiva ajuda a interpretar a distribuição dos sintomas de deficiência à manifestação em folhas mais velhas ou mais novas, por exemplo. Está relacionada à dinâmica de redistribuição de determinados nutrientes no vegetal, ainda que o diagnóstico não deva ser baseado em um único sinal. Ao incluir também a nutrição foliar, a obra amplia o repertório para além da interface solo-raiz, sem apresentar essa via como substituto automática do manejo de solo. O ponto central é compreender as limitações e as possibilidades de cada rota de fornecimento dentro de um programa nutricional coerente com a cultura, o ambiente e o estágio de desenvolvimento. Em terceiro lugar, diagnose foliar para transformar sintomas em decisões de manejo, a diagnose nutricional constitui uma das dimensões mais aplicadas da obra. O texto trata do monitoramento do estado nutricional por sintomas visuais de deficiência e toxicidade e pela análise química do tecido vegetal. A combinação é importante porque os sintomas são úteis como alerta de campo, mas podem ser confundidos com danos de pragas, doenças, estresses hídricos, problemas físicos do solo ou desequilíbrios entre nutrientes. A análise foliar acrescenta uma medida objetiva da composição mineral do tecido, desde que a coleta. a escolha da folha e a interpretação sejam compatíveis com a espécie e o estágio de desenvolvimento. O valor do procedimento não está apenas em identificar teores baixos ou altos. Ele permite relacionar a condição da planta ao histórico de manejo e à produtividade, criando base para ajustes mais justificados. A obra, portanto, aproxima diagnóstico e intervenção observar a lavoura a mostrar corretamente. Analisar o tecido e confrontar os resultados com as condições de cultivo são etapas de um mesmo raciocínio. Essa orientação reduz a tendência de recomendar fertilizantes exclusivamente a partir da aparência da planta. Também ressalta que excesso nutricional pode ser tão problemático quanto carência, seja por toxicidade direta, seja por interferências na absorção e no uso de outros elementos. Em quarto lugar, fertilidade do solo e adubação orientadas pela resposta da cultura, ao vincular nutrição vegetal, fertilidade do solo e programas de adubação. O livro desloca o foco da aplicação de insumos para o manejo racional de limitações. A fertilidade não se resume à quantidade total de nutrientes presente no solo. Para a cultura, importa a fração que pode se tornar disponível, as condições que influenciam a absorção e o equilíbrio entre os elementos requeridos. A avaliação do solo, quando articulada à diagnose da planta, ajuda a identificar se uma baixa resposta produtiva está relacionada à oferta nutricional, à dinâmica de disponibilidade ou a outros fatores do sistema. A consequência prática é a possibilidade de propor correções e adubações mais ajustadas, em vez de adotar fórmulas indiferenciadas. O livro associa esse processo à busca de produtividade com aproveitamento econômico e respeito ao ambiente. Essa posição é tecnicamente relevante a aplicações acima da necessidade elevam custos e podem aumentar riscos ambientais, enquanto doses insuficientes comprometem crescimento. Qualidade e rendimento. O leitor encontra, assim, uma base para compreender por que recomendações de adubação exigem diagnóstico e contexto, a escolha de fontes. Doses e formas de aplicação devem responder às necessidades da cultura e às condições de cultivo, e não apenas à ideia genérica de aumentar a disponibilidade de nutrientes. Por último, cultivo sem solo e fatores físico-químicos do ambiente radicular, além do manejo em solo. A obra apresenta informações sobre cultivo hidropônico e sobre meios como areia, cascalho, vermiculita e lã de rocha. A presença desse conteúdo reforça que a nutrição vegetal pode ser estudada em sistemas onde a solução nutritiva e o ambiente radicular são controlados de modo mais direto. Nesses casos, a formulação nutricional continua central, mas fatores como pH, condutividade elétrica, pressão osmótica, temperatura e oxigenação também condicionam o desempenho das plantas. O interesse didático dessa abordagem está em evidenciar que a absorção não responde somente à concentração de nutrientes. Um pH inadequado pode alterar a disponibilidade relativa de elementos, e uma solução excessivamente concentrada pode dificultar a entrada de água e gerar estresse osmótico. Da mesma forma, baixa oxigenação da zona radicular restringe processos necessários à atividade das raízes. Ao tratar desses fatores, o livro aproxima os princípios gerais da nutrição das condições concretas de sistemas de produção intensiva. O conteúdo não elimina a importância da fertilidade do solo. Ao contrário, permite comparar ambientes de cultivo e perceber que, em todos eles, o fornecimento eficiente de nutrientes depende da interação entre composição química, propriedades físicas e resposta fisiológica da cultura. Em conclusão, nutrição de plantas é especialmente indicado para alunos de graduação e pós-graduação em ciências agrárias, bem como para profissionais que precisam consolidar fundamentos antes de interpretar análises, acompanhar lavouras ou discutir estratégias de adubação. Seu principal benefício intelectual é reunir em uma mesma estrutura a função dos nutrientes, os mecanismos de absorção e transporte, os sintomas de desordens e os métodos de diagnóstico. Na prática, isso favorece decisões menos baseadas em observações isoladas e mais apoiadas na relação entre planta, solo, solução nutritiva e ambiente de cultivo. A obra também interessa a quem trabalha com hidroponia ou sistema sem solo, pois explicita a relevância de variáveis físico-químicas que afetam o aproveitamento nutricional. O diferencial do livro, dentro da bibliografia técnica brasileira, está em sua orientação didática e integradora. em vez de restringir-se a tabelas de fertilizantes ou a descrições desconectadas de sintomas, ele conecta a nutrição mineral à bioquímica, à fisiologia vegetal, à fertilidade e à produtividade sustentável. A Organização por Nutrientes oferece referência para estudo sistemático, enquanto a ênfase em diagnose foliar e análise química direciona o conteúdo para situações de manejo. Por ser uma segunda edição revista e ampliada, apresenta-se como material de consulta acadêmica e profissional, adequado para construir fundamentos e apoiar a interpretação responsável de problemas nutricionais em culturas. Se você quiser apoiar Renato de Melo Prado, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!